Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 14 de junho de 2011. Solicito deputado Rádio Massu que possa fazer a leitura do expediente sobre a mesa. Só informando que nós vamos fazer a leitura do expediente, suspender a sessão, em função de que está havendo a Comissão de Segurança na auditório desta casa, e nós vamos aguardar o término da realização da sessão ordinária daquela comissão.
Mensagem 106/2011. Autoria do Poder Executivo. Autoriza a cessão de uso de imóvel do Distrito Federal à União, por intermédio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Mensagem 107/2011, também de autoria do Poder Executivo. Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 54.574,00. Mensagem 108/2011, também do Poder Executivo. Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 101.299.997. Mensagem 109/2011, também do Poder Executivo. Abre crédito adicional à Lei Orçamentária do Distrito Federal no valor de R$ 77.325.743. Mensagem 110/2011, Poder Executivo. Abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 62.872.600. Projeto de Lei, deputada Gaciel Maia. Institui a obrigatoriedade do fornecimento de auxílio alimentação equivalente a 5% no salário mínimo aos funcionários das empresas prestadoras de serviço contratadas pela administração pública direta e indireta no âmbito do Distrito Federal. Projeto de Lei, deputada Eliana Pedrosa. Inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a Festa Mariana, realizada pela Paróquia São Paulo, localizada no INCRA 8, região administrativa de Braslândia. Projeto de Lei, deputada Eliana Pedrosa. Estabelece os requisitos mínimos necessários à divulgação da pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do IPTU e da outras providências. Projeto de Lei, deputada Eliana Pedrosa, dispõe sobre o transporte solidário do Distrito Federal. Projeto de Lei, deputada Eliana Pedrosa, dispõe sobre concessão de benefícios tarifários a pessoas físicas ou jurídicas que instalarem em seus imóveis residenciais, comerciais ou industriais sistemas complementares de tratamento de efluentes sanitários e dá outras providências. Aqui também, né? Projeto de Lei, deputada Eliana Pedrosa. Inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a festividade do padroeiro do Itapuã, realizada na paróquia São Luís Orione, localizada na região administrativa do Itapuã. Projeto de Lei, deputado Michel. Torna obrigatório no âmbito do Distrito Federal o diploma de técnico em radiologia para operação de equipamentos emissores de radiação ionizante, bem como o uso de equipamentos de proteção individual e dá outras providências. Projeto de Lei, deputado Michel, proíbe o uso por profissionais da área de saúde de equipamentos de proteção individual fora do ambiente de trabalho. Projeto de Lei, deputado Asnid Houri, dispõe sobre a obrigatoriedade de incluir área de telhado verde nos locais que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei, deputado Rádio Massu, dispõe sobre a denominação da Praça Pública da Quadra 8, área reservada na região administrativa de Sobradinho. Projeto de Lei, deputado Asnid Houri. Regulamenta o disposto do artigo 261 da Lei Orgânica do Distrito Federal e dá outras providências. Projeto de Lei, deputado Rádio Massu, dispõe sobre a criação da Delegacia Especializada de Proteção ao Turista e dá outras providências. Projeto de Lei, deputada Luzia de Paula, dispõe sobre a criação do regime especial de entendimento à mulher vítima de agressão no Serviço Público de Saúde do Distrito Federal, de referência em cirurgias plásticas, quando o dano físico necessitar de realização de procedimento cirúrgico, estético, reparador. Projeto de Lei, Legislativo. Projeto de decreto legislativo. Deputado Washington Mesquita, concede o título de cidadão na Honorário de Brasília ao senhor Getúlio Américo Moreira Lopes. Requerimento, deputado Ailton Gomes, requer a realização de audiência pública no dia 14 de setembro de 2011 no plenário dessa casa para debater sobre o reajuste salarial e reestruturação do plano de carreira do Bombeiro Militar e da Polícia Militar do DF, de que trata a Lei Federal número 12.068, de 6 de novembro de 2009. Requerimento, deputada Liliane Roriz, requer o registro de criação da Frente em Defesa da Democratização da Comunidade. Da comunicação, deputada Liliane Roriz. Requerimento, deputado Wasni de Rouri, requer a realização de sessão solene em homenagem ao aniversário de 50 anos do Serviço de Limpeza Urbana, SLU. Requerimento, deputado Wasni de Rouri, requer a realização de audiência pública para discutir a situação dos lotes compartilhados na Comissão de Assuntos Fundiários. Requerimento, deputado Wasni de Rouri, requer a realização de audiência pública para abrir a semana de discussão do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e meio ambiente do Distrito Federal. Requerimento, deputado Raad Massoud, requer a realização de sessão solene no dia 30 de novembro de 2011, alusiva ao aniversário da Região Administrativa do Cruzeiro, RA11. Requerimento, deputada Luzia de Paula e outros, requer a realização de sessão solene no dia 6 de dezembro de 2011, às 19 horas, no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em homenagem ao Dia Nacional do Forró. Requerimento, deputada Eliana Pedrosa, requer a realização de audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater sobre a educação infantil no Distrito Federal. Requerimento, deputado Gaciel Maia, requer a realização de sessão solene no dia 19 de agosto de 2011, em alusão ao Dia do Economista. Requerimento, deputada Liliane Roriz, requer o encaminhamento de pedido de informação ao senhor presidente da Companhia Imobiliária de Brasília, Terra Cap, sobre o assunto que especifica. Requerimento, deputado Cristiano Araújo, requer o encaminhamento de solicitação de informações ao ilustríssimo senhor presidente da Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília, TCB. Requerimento, deputado Cristiano Araújo, requer o encaminhamento de solicitação de informações ao excelentíssimo senhor secretário de Saúde do Distrito Federal. Uma moção, deputado Wasni de Rouri. Moção, deputado Cristiano Araújo, em uma indicação. Uma indicação, deputado Washington Mesquita. Uma indicação, deputado Raad Massoud. Uma indicação, deputado Cláudio Abrantes. Quatro indicações, deputada Luzia de Paula. Quatro indicações, deputado Patrício. Cinco indicações, deputado Chico Leite. Seis indicações, deputada Helena Pedrosa. Sete indicações, deputado Evandro Garla. Nove indicações, deputado Joy Vale. Nove indicações, deputado Dr. Michel. 10 indicações, deputada Liliane Roriz. 80 indicações, deputado Agaciel Maia. Ata sucinta da 52ª sessão ordinária em 7 de junho de 2011. Ata sucinta da 53ª sessão ordinária em 8 de junho de 2011. Ata sucinta, 54ª sessão ordinária, transformada em comissão geral para debater o planejamento estratégico da Câmara Legislativa, em 9 de junho de 2011. Solicito a dispensa da leitura e peço a aprovação das referidas atas.
Ok, duas vezes por lidas e aprovadas. Só para informar os deputados aqui presentes, assessores e imprensa, que parabenizar, inclusive, a Polícia Militar, a Polícia Civil do Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros, aos órgãos de segurança pública que estavam atuando na 711 Norte. Com o fim do sequestro lá, as quatro vítimas saíram ilesas e os sequestradores se renderam. Então, parabenizar os órgãos de segurança do Distrito Federal pelo excelente trabalho feito no dia de hoje. Suspendo a presente sessão. Prenderam os caras? Deu certo.
Está reaberta a presente sessão ordinária, dando início ao pequeno expediente, comunicado de lido. Chamo para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante.
Sou o primeiro.
Comunicado de líderes.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero abordar dois assuntos na tarde de hoje, senhor presidente. O primeiro é que eu espero que definitivamente a gente possa votar de uma vez por todas o nosso projeto, projeto que é fundamental para a sociedade de Brasília, o projeto da lei complementar número 1, que acaba com o cartel dos combustíveis no Distrito Federal, deputado Michel. A gente abre a possibilidade de supermercados, hipermercados, shopping e outros estabelecimentos poder colocar postos de gasolina nos seus pátios. Nós precisamos de 13 votos a favor desse projeto para que ele possa ser aprovado. Nós tivemos aqui na sessão da terça-feira, deputado Chico Leite, 16 deputados que se comprometeram, deputado Alain, a gente votar no dia de hoje. Portanto, eu espero efetivamente que esse compromisso assumido na terça-feira passada possa ser cumprido na data de hoje. A população do Distrito Federal inteiro está de olhos voltados para a aprovação dessa lei. Eu já disse e vou repetir aqui, nós temos um documento da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que aponta, deputado Chico Leite, que até nos Estados Unidos, o Departamento de Estado americano determinou que tivesse postos em supermercado. Lá hoje, 5% do mercado de combustível americano já é dominado pelos postos que estão em estabelecimentos comerciais, hipermercados e supermercados. Aqui no Distrito Federal, a estimativa da SDE, que é a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, é de que os postos de gasolina já lucraram, deputado Chico Leite, 34 milhões sem mover uma palha, sem vender absolutamente nada, só com a existência dessa lei absurda que proíbe supermercado, hipermercado e shopping center de ter posto de gasolina. Nós sabemos, quando nós fizemos a investigação na CPI dos combustíveis, do qual eu fui relator, era presidente a deputada Eurídice Brito, fazia parte da CPI a deputada Eliana Pedrosa, nós e o deputado Augusto Carvalho, me parece, ou melhor, o deputado Pedro Passos, nós comprovamos naquele tempo, através de documentos oficiais, de que para cada um centavo que aumentasse o preço da gasolina no Distrito Federal, correspondia a R$800 mil. Esse percentual hoje deve ser muito mais, eu acho que deve estar mais de R$1 bilhão, esse percentual, na data de hoje. Portanto, eu espero, deputado Chico Leite, até porque esse projeto meu tranca a pauta, ele é o primeiro da pauta, eu não abro mão de que ele seja votado, mas eu espero, deputado doutor Michel, tenho um compromisso de Vossa Excelência de que nós vamos votar, e Vossa Excelência é um homem de palavra. Compromisso do deputado Aloy Francisco, o único que justificou de que não votaria, eu compreendo os motivos, é o deputado Benedito Domingos, porque ele sancionou a lei, né? Portanto, ele já justificou, para mim está justificado. Portanto, nós precisamos de 13 votos a favor. Nós temos, nesse momento, aqui em plenário, cerca de 8 parlamentares. Espero que os outros venham a plenário, deputado Cláudio Abrantes, para que a gente possa definitivamente aprovar esse projeto de lei na data de hoje. Eu concedo a parte ao deputado Chico Leite.
Deputado Chico Vigilante, receba o meu apoio e eu quero acrescentar que não apenas esse projeto, mas também o projeto de resolução que naquela sessão de terça-feira nós acordamos em votar hoje, foi esse projeto de autoria de Vossa Excelência esse outro projeto de resolução de nossa autoria, que fixa critérios para a concessão de título de cidadão honorário. Eu apresentei em 2003, deputado Chico Vigilante, assim que entrei nessa casa, o primeiro mandato, já estou no terceiro. De lá para cá, não conseguimos que ele efetivamente chegasse a plenário, só chegou no final da legislatura passada. E no debate, no amplo debate que fizemos durante esses anos todos, eu sempre observei aos colegas que a homenagem, aquilo que era para ser homenagem, acabava reduzindo, diminuindo os hipotéticos homenageados, já que todos eram colocados em uma vala só. Eram homenageadas pessoas que fizeram algo pelo Distrito Federal e outras, que ninguém sabe quem é, às vezes utilizada a concessão da honraria como um mero instrumento eleitoreiro, como instrumento de benesse, às custas da Casa Legislativa, por quem se deve ter respeito. Nesse sentido, Vossa Excelência lembra, houve um agraciado que devolveu o título, né? Vossa Excelência lembra de quantas foram as matérias em jornais desmoralizando a casa, e Vossa Excelência lembra bem, Vossa Excelência foi um dos artífices dessa luta, ocasião em que nós fazíamos ali uma parceria na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, quando eu apresentei esse projeto, que de lá para cá eu não relatei qualquer projeto de título cidadão, me abstive de todas as votações e nunca propus uma concessão, exatamente porque entendia que nessa hipótese eu estava rebaixando o hipotético destinatário da honraria. De maneira que, assim como o projeto de Vossa Excelência, gostaria que o projeto de resolução de nossa Lavra, lá de 2003, também pudesse ser parte do debate, como ficou acordada na sessão passada. Obrigado, deputado Chico.
Muito obrigado a Vossa Excelência. E uma vez falada a questão do projeto número 1, que eu tenho certeza que será votado na data de hoje pelo compromisso assumido pelos parlamentares, eu quero tratar de um outro assunto fundamental, deputado Olaí. Eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, deputado Chico Leite, comparecer à festa de Pentecostes lá em Taguatinga. Foi no encerramento. Uma das festas mais belas, coisa mais linda que eu já vi no Distrito Federal. Estavam presentes lá, deputado, o presidente Michel, o senador Sarney, presidente do Congresso Nacional, com a dona Marli, de maneira muito humilde, deputado Evandro Garla, assistindo todo, foi uma missa de mais de 4 horas de duração. Portanto, deputado Cláudio Abrantes, um momento realmente de fé. Você sentia, nos olhar daqueles milhares e milhares de pessoas que estavam ali, vi o nosso governador, querido governador Agnello, deputado Evandro Garla, ser aplaudido de maneira efusiva pelo povo que estava lá presente. Aplausos. O governador, inclusive, já assegurou ao padre Moacir Anastácio, que lidera aquela festa de Pentecostes. O governador Agnello anunciou lá de público que já está assegurado para o próximo ano a realização da festa no mesmo local. E aí com mais condição, com muito mais galardia, deputado Chico Leite, porque o governo do Distrito Federal, inclusive, o governador Agnello assumiu de público, deputado Liliane, de que ele fará a compactação da rede de alta tensão que existe lá para que aqueles fiéis possam instalar com muito mais tranquilidade. Portanto, eu quero considerar uma parte a Vossa Excelência.
Como o senhor, estive na Pentecoste no sábado. Realmente, de fato, é uma festa grandiosíssima, religiosa, e nossa capital federal precisa muito disso. E só não concordo que o governador apoie projetos que não dê retorno para o Distrito Federal, que gastou, no último evento que fez, 6 milhões de reais no evento de motocross, patrocinado pela Red Bull e o governo do Distrito Federal. Isso não traz nada positivo para o Distrito Federal. Assim como não traz propaganda na televisão institucional de 5 em 5 minutos. Ontem eu contei. Foram mais de 10 propagandas promovendo o governo do Distrito Federal. Coisa que o senhor sempre não concordou. Eu lhe pergunto, qual, essa atitude é uma atitude certa do governador?
Um minuto da Vossa Excelência para concluir. Nós estávamos exatamente falando de um momento de fé fundamental, importante. E eu estou aqui a parabenizar, deputado Alain Francisco, o padre Moacir Anastas, que lidera aquele processo, que lidera aquele evento. E que eu tenho certeza absoluta, deputado presidente Michel, sabe, deputado Cláudio Abrantes, acho que tem que ser uma decisão dessa casa da gente disponibilizar recursos para que o padre Moacir Anastácio não tenha que fazer a peregrinação que ele faz para poder realizar aquele evento. Eu quero ressaltar aqui também a importância fundamental, ele não está aqui, mas eu faço questão de dizer, do deputado Washington Mesquita, o trabalho que ele faz, ele foi coordenador por 11 anos, o trabalho fundamental que ele faz ali daquela atividade de Pentecostes. Portanto, eu quero parabenizar o padre Moacir Anastas, parabenizar o governador do Distrito Federal, o governador Agnello Queiroz, pela decisão, deputado Olaí, de apoiar definitivamente o Pentecostes no Distrito Federal. Me dizia o deputado Washington que é a primeira vez que o Pentecostes é realizado num espaço público, deputado Garcia. Isso é importante que fique registrado. Primeira vez ela aconteceu lá na igreja, ele disse que tinha cerca de 50 pessoas. Depois foi acontecendo na Facita, a Facita já não comportava mais. Foi para o Pistão Parque Show, depois foi para o Parque Leão também não comporta mais e agora se deu, ali no Taguá Parque. Né? Portanto, eu acho que é o local definitivo, encontramos um local para que ele seja realizado e creio que essa casa e o governo do Distrito Federal têm a obrigação de apoiar. Eu, particularmente, me comprometi com o padre Moacir Anastas de fazer a defesa intransigente do apoio necessário e fundamental que o Distrito Federal tem que dar. Eu peço a Vossa Excelência um minuto de paciência e dou uma parte ao deputado Olaí Francisco.
Deputado Chico Vigilante, o senhor traz um tema aqui para esta casa de muita importância. O senhor está falando da Pentecoste. O ano passado, está na Bíblia, que o que a gente dá com a mão direita, a mão esquerda não vê. E hoje, eu tenho lá em casa, eu tenho um dicionário do dia, e hoje o tema do dia lá era esse. O ano passado, a nossa empresa, para ajudar a ter o Pentecoste, nós tivemos que fazer um patrocínio de R$50 mil, para ajudar a ter o Pentecoste. Então, atitudes do governo, como esta, é salutar. E eu vou até mais à frente. Eu entendo que a Secretaria, a Sedeste, deveria ter planos com as igrejas, esses projetos sociais. Porque o cidadão, quando ele está precisando de alguma coisa, ele procura os templos, as igrejas, etc. Então, quando o governo vem ajudar, porque a Pentecoste é uma coisa que movimenta milhões e milhões de pessoas. Às vezes as pessoas não estão lá naquele momento com a vela acesa, mas a vela está acesa na sua casa. E vem pessoas do entorno, etc. Por quê? Porque ele entende que no último dia, na benção final, ele pode estar sendo agraciado com a benção. Ele acredita no ser maior, que quando aquela última vela está sendo acesa, ele pode ser curado de uma enfermidade, etc. Então, nós temos que patrocinar, temos que ajudar e temos que defender todos os eventos que gera, que traz a esperança do povo. Então, o senhor hoje traz aqui um parabéns para o Distrito Federal, um parabéns para a Igreja Católica, que faz a Pentecoste ser a maior Pentecoste do Brasil em pessoas participando. Então, hoje, esse tema aqui é de suma importância. E esse é a minha parte, meu muito obrigado.
Quanto ao, só para concluir, presidente, quanto ao questionamento feito pela deputada Liliane Roriz, pela qual eu tenho o maior respeito com relação à publicidade, eu me recordo que há poucos dias, aqui na tribuna, Vossa Excelência reclamou do governo do Distrito Federal porque não estava liberando os patrocínios, não estava liberando a publicidade, tinha jornais quebrando. Vossa Excelência falou isso aqui. Pois bem, nós queremos que os meios de comunicação do Distrito Federal continuem existindo e que os jornalistas continuem empregados. Bacharel. Eu defendo Bacharel. Que o governo... Só para concluir, presidente.
Espera uma parte aí.
Portanto, eu defendo que o governo do Distrito Federal continue patrocinando, botando publicidade nos meios de comunicação. A gente sabe que os jornais do Distrito Federal... E não é para falar bem do governo, não. É uma obrigação. Tem que liberar para os blogs também. Os blogs, o pessoal que está desbravando aí, lutando na internet, liberar para as rádios.
Eu quero fazer uma parte.
Liberar para os jornais comunitários, para todos. Então, eu defendo isso, sem discriminar. E não é pagando para falar bem, não. O governo, se erro que tiver, a imprensa tem mais é que publicar. Mas tem que liberar publicidade. É assim. É assim no Brasil, é assim no mundo. No mundo inteiro. Nós sabemos que aqui ainda não existe uma cultura das entidades privadas anunciarem tanto. Portanto, se não tiver patrocínio do GDF, vão quebrar. Não terá emprego para os jornalistas e para os trabalhadores que estão lá nesses veículos de comunicação. A parte para o deputado... Agaciel Maia.
Só a título de esclarecimento a respeito da verba de publicidade, eu fui relator lá na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e foi aprovado um crédito de 69 milhões para a publicidade do GDF junto aos órgãos de comunicação de Brasília. Era isso que eu queria, só a título de informação.
Bom, presidente, era isso. Portanto, eu estou defendendo junto ao governador do Distrito Federal, só para concluir mesmo, tem que liberar o recurso para todos os veículos de comunicação, inclusive os blogs, né, que são fundamentais, é uma nova ferramenta que existe nesse país e que precisa ter publicidade também. Obrigado.
Queria fazer um dia de resposta e dizer ao deputado Chico Vigilante, com o que ele está fazendo, ele está me querendo botar contra os jornalistas e os meios de comunicação. Isso é uma inverdade. Por quê? Quando eu defendi aqui, foram os jornais pequenos, que precisavam se manter. Agora, eu estou falando de televisão, que é Globo, Record, Bandeirante, uns minutos mais caros que o governo do Distrito Federal está usando disso. Então, quero deixar muito bem claro aqui, para os jornalistas, donos de jornais, que aqui estão aqui neste plenário, que momento algum, eu quero que o senhor entenda muito bem o que eu estou dizendo. E todos os colegas aqui que eu estou dizendo. Momento algum, sabe, fui contra a publicidade. Mesmo porque esses jornais vivem, sobrevivem da publicidade do governo federal. Mas que seja distribuída de uma forma democrática. Não dessa forma que está sendo feita. Muito obrigada.
Dando continuidade ao pequeno expediente, ao comunicado de líderes, deputada Celina Leão, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de líderes? Deputada Liliane Roriz, a senhora fará uso da palavra no comunicado de líderes? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Obrigada, boa tarde a todos os colegas, senhor presidente, senhores deputados, imprensa. Quero dizer aqui a todos vocês que estou muito indignada, não apenas com a indignação, como cidadã, pela péssima gestão desse governo, que deixa a nossa cidade abandonada, suja, altos índices de criminalidade. Deputado Chico Vigilante, eu gostaria que o senhor contesse as pessoas que estão aqui, que veio te apoiar na questão dos combustíveis. Tá? Na pior fase da saúde pública do Distrito Federal, com serviço de transporte que dá nojo a qualquer usuário. Estou indignada que agora, com a incoerência de certos parlamentares, estou falando do senhor, deputado Chico Vigilante, o senhor que sempre pregou o discurso moralista de defender a ética e agora está saindo pior do que encomenda. Primeiro, recebeu, segundo a imprensa noticiou, dinheiro de origem duvidosa para a campanha, a tal empresa M Brasil, que tem como os donos pessoas que não sabiam da existência dela. Doou para a sua campanha e para do senhor governador uma quantia de dar inveja a qualquer candidato. E mais, essas empresas doaram para, que eu conheço cada uma delas, sei o serviço que prestam, o histórico, e sei disso porque tenho responsabilidade. Eu sei das empresas que me doaram. Nunca tive a sorte do senhor Chico Vigilante, deputado Chico Vigilante, da doação de aparecer numa conta corrente de 100 mil reais. Li em um jornal que circula pela cidade que o senhor disse que a oposição não tem autoridade moral para denunciar o senhor. Eu posso te garantir que eu tenho, justamente por nunca ter parte, ter feito parte. Vocês querem vir aqui? Então, por favor, por favor. O senhor não tem autoridade moral para denunciar a mim.
Questão de ordem, presidente, presidente. Questão de ordem, só um minutinho, deputada Liliane. Uma parte. Eu gostaria de pedir, a deputada Liliane, ela tem 5 minutos de fala.
Deputada,
eu gostaria de pedir
Serenial,
à galeria, ao presidente.
Eu já ia dizer o seguinte, a galeria, eu peço aos senhores aí que se mantenham.
Pode se manifestar, só espera a deputada Liliane terminar.
Sim. A galeria tem todo o direito de se manifestar, eu só pediria que quando estivesse na fala do deputado, nós tivéssemos um pouco de respeito para que pudéssemos ouvir, e assim que ela pudesse falar, ou qualquer um outro, nós pudéssemos nos manifestar. Mas nesse momento, eu pediria que a galeria se mantivesse em questão de silêncio para ouvir o parlamentar e respeito a quem está fazendo uso da palavra. Muito obrigado.
Justamente por nunca ter feito parte desse tipo de esquema que o senhor, defensor da moralidade, fez, segundo a reportagem disse. O próprio Ministério Público estudou a documentação que representamos para a Procuradora-Geral da Justiça, que declarou que havia indícios o suficiente para a abertura de um inquérito no Ministério Público Federal e que investiga os governadores. Senhor presidente, na mesma reportagem, o deputado Chico Vigilante afirma que eu teria participado de um desvio de bilhões do cofre do GDF, que eu teria participado da Caixa de Pandora e que menciona outros crimes que eu teria participado. Agora, eu subo nesta tribuna com muita responsabilidade para desafiar o senhor, deputado Chico Vigilante, que eu lhe admiro, de provar tudo o que denunciou. O ônus da prova cabe a quem acusa. Quero que o senhor seja homem, que honre as causas que usa. Porque qualquer tipo de ligação que eu tenha com esses casos, mencionados por Vossa Excelência, quero que o senhor tenha dignidade suficiente para subir a esta tribuna e apontar cada operação desse tipo que eu participei. Aliás, não apenas esta tribuna, porque já acionei a justiça para que o senhor comprove em juízo tudo isso que disse ao meu respeito. Caso contrário, vai ter de pagar com essa irresponsabilidade.
Questão de...
Tenho, só um instantinho. Tenho a honra e a dignidade, senhor presidente. Coisas que o senhor parece não ter. Nenhum momento utilizei o palanque para acusar a Vossa Excelência de alguma coisa. Apenas repercutir a reportagem de uma das maiores revistas do Brasil, que acusa o senhor e outros petistas de formação de uma quadrilha. Um dinheiro fantasma. A declaração do senhor comprova o valor que recebeu da M Brasil. Agora, o que eu quero que o senhor aponte os crimes que eu sou acusada e que eu cometi. Tenho sido mencionada por supostamente construtora num troca de empréstimo no BRB. Já me cansei disso. Já sofri bastante com isso. Quero alguém que prove que eu recebi um único imóvel.
Liliane, só um instantinho. Eu já pedi para a galeria, por favor, que se manteve. Senão eu vou ter que pedir para esvaziar a galeria. Então eu queria pedir que nós nos mantivéssemos em silêncio para podermos ouvir as declarações da deputada e logo em seguida quem quiser se manifestar, tudo bem. Mas enquanto ela estiver com a fala, acho que por questão de respeito, nós deveríamos nos manter calados. Muito obrigado.
Já no caso, senhor deputado Chico Vigilante, a sua declaração de campanha eleitoral já fala por si. Talvez por não ter outro jeito, o senhor reconheceu que recebeu dinheiro de uma empresa que a imprensa garante que é o fantasma e que se abastecia de recursos públicos para depois financiar as campanhas do PT. Não tenho medo de cara feia, nem desses tipos de manifestações, muito menos dos berros em tribunas. O meu medo é apenas que a verdade não seja dita e que a justiça não seja feita. No meu caso, se há real comprovação de que fui beneficiada de algo, eu pague por isso. Eu desejo A mesma coisa no caso da M Brasil. Pare de contra-atacar e dê explicações claras. Reconheça que o senhor recebeu o dinheiro sem saber a procedência. Reconheça que o PT fez, foi institucionalizar o Caixa 2 e driblar a justiça eleitoral. Tenho certeza que seria muito mais coerente com a postura que o senhor prevalece nesta casa e anos da sua histórica vida pública, que sempre pregou na sua trajetória política. E o seu eleitorado agradeceria muito que o senhor explicasse por isso. Muito obrigada.
Uma parte na fala de Vossa Excelência. Eu queria aqui, nessa tarde, aproveitar as palavras da deputada Liliane e deixar alguns questionamentos aqui nesta casa. Deputada Liliane, há um tempo atrás, quando montaram um dossiê apócrifo, porque quem me acusou não tem nome, não aparece, não tem cara, eu vim aqui e nunca me neguei a dar explicações. Aliás, nunca tive falta ou perda de memória de esquecer o que aconteceu ou de esquecer qualquer pessoa que viesse a me ajudar. E nesta tribuna desta casa aqui, dei explicações, sim. Nunca me neguei a dar. E eu acredito, deputada Liliane, que essa defesa imoral, porque é uma defesa imoral de atacar as pessoas, ela confirma os possíveis indícios de irregularidade. Porque quando você não tem o que justificar, quando não tem justificação, você vem e ataca as pessoas. E ataca no genérico, de falar que a oposição não tem autoridade moral. Então, quer dizer que todo petista é mensaleiro? Quer dizer? Se existiu alguma coisa aqui, errada nessa casa, vai ter pessoas que estão sendo indiciadas. E eu quero falar para Vossa Excelência que não sou eu, não. Eu quero falar aqui nessa casa, como Vossa Excelência deixou no ar, que tinham pessoas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal, não sou eu que tenho inquérito formado também, não. Porque no inquérito que a Polícia Federal me investigou de uma possível irregularidade, quem me acusa também não foi encontrado, é anônimo. Eu acredito, deputada Liliane, que nós temos sim que dar explicações e não desculpas que as pessoas não têm autoridade moral para vir questionar. Até um preso, deputada Liliane, tem sim autoridade moral para questionar qualquer pessoa aqui. Porque nós somos homens e mulheres públicas. Descredenciar a oposição é uma tática sorrateira de quem não tem argumentos firmes para se justificar diante do povo. Não, ficar aqui, não. Não é isso, não é isso que os eleitores, que a população de Brasília espera. A procuradora, doutora Eunice Carvalhido, ela disse no despacho dela que há, sim, fortes indícios de possíveis irregularidades. Tanto que disparou o processo para o Ministério Público Federal, para que se possa haver uma investigação. E essa oposição aqui é muito séria, presidente, porque no momento do escândalo, eu não subi nessa tribuna para acusar ninguém, não. Eu falei que eu queria explicações. E falei que sou mulher suficiente também para representar no Ministério Público, como fiz. Eu não aceito agora é vir descredenciar a oposição, porque a oposição é isso, porque a oposição é aquilo, faço parte da oposição. Não estou sendo investigada por esquemas aí de caixa 2, de possíveis caixa 2 em campanha, não tem inquérito nenhum de possíveis desvios de Polícia Federal. É uma tentativa baixa, sorrateira. A população do Distrito Federal merece respeito. Eu quero parabenizar a galeria pelo respeito, pela admiração que está aqui, que está ouvindo esse discurso. Pode ser que são companheiros do deputado Chico Vigilante. Eu respeito, mas acho que a oposição merece respeito, sim. O deputado Chico Vigilante foi para a televisão para falar que pessoas que participaram do governo passado, que falam de CPI, não querem investigação. Vamos dar nome! Quem que é que não quer? Quem que não quer ser investigado? Vamos dar nome. Eu não tenho medo de nada, não. Vamos dar nome. Acho que nós somos mulheres, sim. Mulheres com muita coragem, com muita coerência. Mas, principalmente, presidente, com muito respeito. Nós sempre tratamos. Nem quando o governador foi indiciado no Rio de Janeiro, eu não chamei ele de corrupto nem de ladrão. até comprovar se houve indícios de irregularidade ou não, qualquer um de nós está passíveis de ser investigado, de ser inocentado ou de ser condenado. Agora, vim com um discurso que a oposição não tem autoridade moral, isso é uma falta de respeito. Primeiro, porque vai ter que nos falar judicialmente cadê a falta. Qual que é o motivo? E isso é para quem não tem argumentos e não tem como se justificar. Porque falar que não lembra quem deu 100 mil reais para uma campanha é, no mínimo, dar um tapa na cara da população de Brasília.
É uma parte. Está no livro comunicado de líder.
Presidente, eu fui citado nominalmente, eu tenho direito de resposta.
Sim, tanto é que eu passei a palavra para Vossa Excelência.
Senhor presidente, a mim me assusta o despreparo da oposição no Distrito Federal. Despreparo. Parece que não sabem verificar a prestação de conta. Cada centavo que eu recebi está lá na minha prestação de conta no site do tribunal. Tem caixa 2, não. Está lá, declarado. É assim que as pessoas honestas fazem. É assim, está lá. Dizer que eu não me lembro quem me doou, deputado Chico, como é que eu não lembro se está declarado? Com CNPJ, com tudo. Está lá. Cada centavo eu sei. Agora, não fui financiado por distribuidora de medicamentos e eu estou verificando porque tinha gente interessada aqui em discutir saúde. Agora eu já sei, estou investigando mais. Porque se tem uma coisa que eu gosto é de uma boa briga. Pode ter certeza.
Eu peço à galeria que mais uma vez se mantém... Deputado, só um instantinho, deputado Chico Vigilante.
Pois não, deputado.
Eu peço à galeria para se manifestar só depois da palavra do nobre deputado. Agora não é o momento sério para se poder se manifestar. Porque senão eu vou ter que, mais uma vez, pedir para que esvazie a galeria. Eu acho que aí a democracia, mais uma vez, vai perder. Então eu pedi ao senhor que se mantivesse, questão de ordem aí em cima também, deixasse o deputado falar, depois vocês se manifestem.
Quando eu disse aqui, vou repetir, falei para o jornal Alô Brasília e tudo que está ali, eu disse, vou repetir aqui da tribuna, quando eu disse que a oposição não tem autoridade para criticar o governador Agnello, muito menos a mim, é pelas investigações que foi feita pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, que vem desde o tempo do Instituto Candango de Solidariedade. Está lá R$1 bilhão de desvio. Está lá no Correio Brasiliense de hoje um indiciamento do ex-governador. Não é só indiciamento, não. Agora é a denúncia catada pela Justiça. Respondendo nas barras dos tribunais. Fui eu que entrei com processo e um ex-governador foi condenado em primeira instância na Justiça Federal por compra superfaturada do Corpo de Bombeiros. Fui eu que entrei. R$12 milhões, está lá o comandante do Corpo de Bombeiros, está mais o ex-governador, que não é o Arruda, está lá condenado. Não é mais indiciado não, deputado Michel, foi condenado porque compraram equipamento superfaturado. Portanto, o que eu digo, eu provo. Tudo que eu falo, eu provo. Agora, Vossas Excelências, infelizmente, são muito mal assessorados. Infelizmente, são muito mal assessorados. E o assessor aí eu conheço. Já levamos uma deputada para o buraco. Talvez queira levar Vossas Excelências também. Portanto, precisa ter cuidado com o que fala. Precisa ter comportamento. Não tem que se desesperar, não. Vocês não estão vendo a tranquilidade que eu estou? Se eu tivesse devendo alguma coisa, eu estaria na tranquilidade que eu estou? Se eu tivesse devendo alguma coisa, eu estaria aqui, deputado Michel, no esforço que eu estou para a votação do projeto que combate o cartel dos combustíveis? Eu sei com quem eu mexi e por isso estou sendo atacado. Portanto, fiquem tranquilos, eu estou absolutamente tranquilo, mais do que tranquilo. E vocês viram, deputado Michel, isso também faz parte do jogo parlamentar. Eu não citei nome de ninguém aqui para não dar direito de resposta. É assim que se age. Aponta, fala e faz as coisas. Brasília me conhece. Brasília sabe quem é o Chico Vigilante. Brasília sabe que o Chico Vigilante não se intimida. Porque, como dizia o velho Brizola, eu venho de longe. Venho de longe. Quem passou pelas investigações do SNI, quem passou por todo tipo de investigação no Distrito Federal, vai ter medo de algum tipo de denúncia infundada? Isso é que me dá a tranquilidade que eu estou. A procuradora não achou nada. Se tivesse achado, tinha mandado abrir o inquérito, tinha mandado investigar. Não achou nada. Mandou para o procurador-geral porque não achou nada. Porque o próprio procurador regional eleitoral já disse que não tem crime. O próprio procurador regional eleitoral já disse que não tem o que apurar. Agora, o que não pode, meu deputado Evandro Garla, imagina se um cidadão lá doou para a campanha de Vossa Excelência. Amanhã, esse cidadão cometeu um crime, Vossa Excelência é culpado? Portanto, deputado Chico Leite, não queiram criminalizar a política, porque por aí vocês não vão avançar em nada.
Nós queremos cumprimentar aí os concursados da Polícia Militar. Estamos cientes desta situação. Esse plenário aqui, independente das divergências políticas, todos nós aqui não concordamos com essa prática de fazer concurso e não convocar os concursados. Eu acho que o discurso é meio acalorado, mas só no campo da ideologia política. Quando se trata de pessoas que gastaram dinheiro, que estudaram, que passaram no concurso e não são chamados, essa casa já se posicionou que nós somos contrários a esse tipo de situação. E pode ter certeza, e eu conclamo a todos os pares que aqui estão presentes, para que nós possamos fazer um documento encaminhando ao governador, pedindo a ele que faça a convocação dos policiais militares que estão excedentes no concurso da Polícia Militar. Pode ter certeza, pelo que eu já percebi aqui nesse plenário, aqui tanto situação como oposição são todos a favores daqueles concursados. Vocês podem ter certeza que daqui deverá sair um documento pedindo ao governador que convoque os senhores para que possam compor as fileiras da Polícia Militar. Vossa Excelência está pedindo questão de ordem?
Questão de ordem, senhor presidente. Eu queria só reforçar a questão aqui dos convocados e até informar que existe 2 bilhões em caixa do governo do Distrito Federal. Então, nós temos recursos suficientes, sim, para convocar o excedente do banco de concursados que estão aqui em cima. Nós abrimos, inclusive, senhor presidente, uma frente parlamentar para apoiar todos os concursados que estão nesse cadastro, porque nós sabemos que a segurança pública está um caos. Nós não fazemos uma segurança sem realmente a mão de obra e sem pessoas. Então, não adianta ter dinheiro em caixa, falta de segurança na rua. Então, é um apelo que faça a Vossa Excelência. E só queria deixar aqui também um registro, aqui no final, que quando o nobre parlamentar Chico Vigilante coloca sobre a questão que a doutora Eunice Carvalho não deu encaminhamento, ele erra. Ele também está muito mal assessorado. A doutora Eunice Carvalho não deu encaminhamento porque, na representação que nós fizemos, estava citado, junto com o nobre parlamentar, o governador do Distrito Federal, que tem fórum privilegiado, se a Vossa Excelência, se o deputado Chico Vigilante não sabia. Não sabe, né? Parece não saber. Então, que ela não tem capacidade, ela não pode investigar, ela não tem autonomia para investigar o governador, e só o Ministério Público Federal. Se, no caso, não tivesse nenhum indício de irregularidade, ela teria arquivado e não teria encaminhado ao Ministério Público Federal. Então, só queria deixar esse registro, que talvez também falta assessoria ao deputado Chico Vigilante.
Data vênia, viu, deputada Celina? Eu discordo da senhora e discordo também do Chico Vigilante. Eu acho que vocês dois estão muito bem assessorados. Porque quando a senhora fala que ele também está mal, a senhora está concordando que a senhora está mal assessorada. Eu acho que a senhora e ele, os dois estão muito bem assessorados. A senhora pode ter certeza. Pelo pouco que eu conheço da senhora como deputada, eu tenho certeza que a senhora não se cercaria de maus assessores. Muito menos o deputado Chico Vigilante.
Questão de ordem, senhor presidente.
A questão de ordem está com a senhora, deputada Liliane.
Pronto. Eu achei muito deselegante, deputado Chico Vigilante, e descortês.
Eu peço mais uma vez que o plenário se mantenha em silêncio, por favor. A fala está com a deputada Liliane Roriz. Eu acho que nós temos que respeitar nesse momento a fala da deputada. Após a fala dela, os senhores podem se manifestar. Isso é uma casa democrática onde os senhores têm o direito de se manifestar. Mas após a palavra dela, então eu conclamo aos senhores mais uma vez que, por favor, não se manifestem durante a fala da nobre deputada.
É o pré-julgamento. Sempre vai ocorrer isso, porque minha família, 4 vezes governador, não foi à toa. Mas, quando a descortesia do deputado Chico Vigilante comigo foi tão tamanha, e com a Celina também, e dizer que nós somos despreparadas, isso não faz parte do jogo democrático. E assim, o seu grande líder, que foi presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, jamais faria isso com a oposição. Portanto, eu exijo respeito. Embora sendo minoria nesta casa, nós somos preparadas, sim. Eu sou filha de um homem cujo eu tenho muito orgulho, mas eu não participei de governo dele nenhum. Portanto, eu não tenho que assumir culpa do governo dele. Então, não adianta só chegar aqui e falar que eu cansei disso. Eu sou Liliane e quero pensar no futuro, porque eu quero fazer política para o futuro, não política de um caminho novo com velhas práticas.
Senhor presidente, questão de ordem.
A palavra está com Vossa Excelência, deputado.
Eu quero só me unir ao discurso de Vossa Excelência e da deputada Celina, saudar os colegas concursados da Polícia Militar do Distrito Federal e dizer que, no caso de segurança pública, nós não temos excedente, pelo contrário. Nós temos uma carência enorme de policiais na rua. Então, se há excedência no concurso, a gente sabe da carência que há de policiais na rua. E a gente quer se solidarizar com a proposta do vice-presidente dessa casa, o deputado Michel, de uma moção de apoio, solicitando a imediata convocação dos senhores e senhoras, porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, eu que venho da área de segurança, precisamos muito dos senhores e das senhoras nas forças de segurança pública. Realmente eu não estou enxergando. E quero convidá-los amanhã, às 10 horas da manhã, o nosso bloco, por iniciativa do deputado Israel Batista, estará realizando uma audiência pública justamente para discutir a questão dos concursos no âmbito do Distrito Federal, que a gente sabe que é algo que aflige muito aquele que estuda, se dedica, passa e depois não consegue ser chamado. Então, amanhã, às 10 horas, no plenário dessa casa, gostaríamos de convidar a todos, assim como a gente sabe também que tem outras categorias que estão hoje na casa, envolvidas, buscando o seu direito. A questão dos especialistas em políticas de gestão pública também estão nessa luta. Está dizendo que o concurso... perfeito. Então, está dizendo aqui, o colega está avisando, que o concurso vence em 1º do 7, não é isso? E a gente tem que se movimentar mesmo, esta casa, viu, presidente Michel, tem que se movimentar para que a gente... O investimento é muito grande para se preparar alguém, sobretudo nas forças de segurança pública. Então, acho que a gente tem que se movimentar realmente, urgentemente, para poder colaborar e fazer com que esses colegas que estão aqui buscando o seu direito possam realmente adentrar as forças da Polícia Militar do Distrito Federal. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela questão de ordem.
Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência não foi... Só um minutinho, então. Só questão de ordem, Vossa Excelência. Do gabinete do deputado Joy Valle, a mesa diretora justificando a falta dele, a ausência dele... Na data de hoje. Por ordem do deputado Joy Valle, vimos informar que, por motivo de sua participação no evento denominado 18ª Hortitec, Exposição Tec de Horticultura, a ser realizada no período de 13 a 18 de 2011, não poderá participar das sessões ordinárias que se realizam nos dias 14, 15 e 16 de junho do corrente ano. Esse é o comunicado pela ausência do deputado Joy Valle. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Presidente, essa questão dos concursados... Nós já prosseguimos na seguinte trajetória, deputado Michel. Eu, ao ser procurado por uma comissão de concursados da Polícia Militar do Distrito Federal, eu conversei pessoalmente com o comandante da Polícia Militar, o Coronel Rosbach, e conversei com o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, o Dr. Rogério Leite Chaves, porque a gente precisava ver, deputado Chico Leite, da legalidade dessas contratações, deputado Michel. O procurador-geral de Justiça do Distrito Federal, doutor Rogério Leite Chaves, me disse que era só o comando da Polícia Militar fazer uma consulta ao procurador, que ele daria o parecer e ele, sem ainda ter sido provocado pelo comando, ele acha que tem legalidade no assunto. Eu conversei com o coronel Rosbach, que procurou o comandante, que procurou o procurador, o coronel Rosbach procurou o doutor Rogério Leite Chaves, e me parece que o posicionamento do procurador é que as contratações podem se dar e de que elas são legais. Portanto, eu acho, e aí está na mesa o nosso presidente, o nosso líder do governo, deputado Vazir, e Vossa Excelência, presidente Michel, estava aqui há pouco, está ali ao fundo o deputado presidente dessa casa, deputado Cabo Patrício. Portanto, eu acho que está na hora da gente acabar com esse vai e vem. Acho que está na hora dessa casa se dirigir. Acho que está na hora, deputado Michel, presidente, e deputado Patrício, dessa casa se dirigir oficialmente ao governador do Distrito Federal, já que o parecer do procurador é que tem legalidade, para que o governador decida. E aí decide se pode ou se não pode. Se pode, todo mundo vai aplaudir. Se pode, vai dizer que não pode, todo mundo vai se aquietar. Agora, o que não pode é eles ficarem... Muitos já perderam emprego. Muitos ficam nessa ansiedade. Daqui uns dias, se continuar desse jeito, presidente Patrício e presidente Michel, deputado Patrício, presidente Michel, se continuar desse jeito, Vossa Excelência que passou no concurso da polícia, sabe o que vai acontecer? A pressão é tão grande em cima deles, vão todos ficar com hipertensão e ninguém vai passar nos testes. Portanto, a gente precisa cuidar logo disso, de uma vez por todas, e eu estou encarecendo ao presidente dessa casa, deputado Patrício, para que a gente se dirija ao governador do Distrito Federal, nosso companheiro Agnello Queiroz, para que a gente acabe definitivamente com essa lenga-lenga. Essa é a minha proposta.
O senhor pode ter certeza, deputado Chico Vigilante, que a gente sabe que o senhor também é da área de segurança. A deputada Celina já mandou fazer uma moção lá, que nós vamos tirar aqui desse plenário, para podermos encaminhar o governador, pedindo a ele que veja com carinho essa situação dos concursandos e do excedente da Polícia Militar. Como bem diz o deputado Cláudio aqui, não há excedente, porque se está faltando policiais, não pode se falar em excedentes. Então, nós estamos só aguardando chegar para que nós possamos assinar. E aquilo que eu disse, Vossa Excelência, eu acho que a discussão que nós temos aqui é no campo ideológico. Mas no campo em que nós temos comum acordo, não interessa quem faz. O importante é que chegue às mãos do governador para que ele decida, como Vossa Excelência bem colocou, sim ou não. Porque se for sim, o pessoal não vai ter nem hipertensão. Porque do jeito que está, eu sei o que é hipertensão, não é fácil, não. O senhor pode ter certeza que se eu fizesse o concurso hoje, eu não passaria, porque a minha hipertensão é muito alta, devido a essas situações que eles estão passando. Aí o senhor veja a dificuldade que é ter uma hipertensão. Imagina eles fazendo lá o concurso e não passando por causa da hipertensão, por um estresse de ser ou não convocado. Vossa Excelência foi muito feliz na fala. Diante da presença do nosso presidente desta casa, eu passo a presidência. Vossa Excelência, não quer? O senhor me permite, como vice-presidente, continuar?
Vossa Excelência está conduzindo muito bem o trabalho de plenário, pode continuar. Está muito desenvolto, está surtindo efeito, pode continuar presidindo.
A desenvoltura só Jesus sabe. Vossa Excelência quer questão de ordem também? Deputada Liliane, está com a senhora a palavra.
Olha, eu acabei de receber uma informação aqui que é de interesse muito de vocês. Em abril, o caixa do GDF era de 2 bilhões, de novo. 20 milhões e carqueirada. E passou para maio, 2 bilhões, 147 milhões e mais muitas outras coisas aqui, muitos nomes. Então, é muito legítimo que promessa do governador Agnello era de contratar todos os concursados. E tem dinheiro em caixa para isso. Então, vocês...
Deputada Liliane, só um instantinho. Ela pode até ter o dinheiro em caixa, mas não podemos nos perder na questão do dinheiro, porque isso trata-se do fundo constitucional. Eu não quero dizer que não tenha o dinheiro. Eu só não tenho conhecimento quanto é que tem no fundo constitucional. E esses 2 bilhões aí, ele não pode ser utilizado para esse fim. mas acredito eu que deva ter o fundo constitucional, deva ter condições realmente de contratá-los para que eles possam entrar nas fileiras da Polícia Militar. É só por uma questão de nós nos adaptarmos, porque...
Com certeza.
O caso aqui... da Polícia Militar é do fundo constitucional, esses 2 bilhões?
Com certeza. Essas informações é do fundo constitucional.
Então vocês podem... é do fundo constitucional, eu peço desculpa a Vossa Excelência, a palavra está com a Vossa Excelência.
Eu queria, apesar das nossas diferenças ideológicas, cumprimentar o deputado Chico Vigilante pela fala dele, mas tirar um encaminhamento positivo e real. Porque muitas vezes eu vejo essa galeria aqui lotada e na hora todo mundo aqui aparece, mas depois todo mundo pula fora. O que, que eu queria fazer? Fazer um encaminhamento.
Só uma questão, deputada. Todo mundo pula não, porque eu nunca pulei fora.
Não, claro.
Todo mundo, alguns.
Algumas pessoas.
Algumas pessoas, aí eu concordo com Vossa Excelência.
Prometem aqui, o pessoal bate palma e depois não acontece nada. Então, deixa, a gente poderia tirar um encaminhamento. Nós temos vários deputados aqui que são da segurança. E pedir uma audiência com o governador, com a comissão de aprovados, que o presidente da Câmara...
Eu queria pedir mais uma vez, a senhora da Vênia. Eu acho que nós não deveríamos queimar a etapa. Eu acho que nós deveríamos passar pelo secretário de segurança, que é um homem excessivo, que é um homem que vem lutando pela segurança federal. Calma. Olha, o tempo quem faz são vocês. Pode ter certeza que há tempo. Basta querer. Nós estamos ainda no dia 15, nós temos até o dia 29, 30. Eu acho que não adianta nós irmos no governador para ouvirmos dele. Vocês já foram ao secretário de segurança? Nós ainda não fomos. Estou falando vocês, parlamentares. Uma coisa é vocês irem, e outra coisa é nós parlamentarmos ir, falar com ele e mostrar para ele da necessidade que se tem, porque é uma bancada de segurança, como bem diz a deputada Celina. E vocês serão policiais militares e vão entender o que é hierarquia. Então eu queria que vocês entendessem, já começando pelo concurso. Hierarquia não se pode quebrar. Nós não podemos ir direto ao governador sem passarmos pelo secretário de segurança. Ao fazermos isso, nós estamos desprestigiando uma pessoa que pode ombrear conosco essa luta que é de vocês e que é nossa também. Então eu queria pedir complacência aos senhores para que nós, deputada Celina Leão, fôssemos primeiro ao secretário de segurança, porque eu acho que a pasta é dele, ele tem que ter responsabilidade de nos dizer o que ele pensa, o que ele acha e o que deve ser feito. E conosco ir até o governador, pois não é justo nós pularmos etapas. E os senhores que serão policiais militares, porque eu já fui também, eu sei o que é uma hierarquia, e nós não podemos quebrar a hierarquia. E eu peço aos senhores que tenham complacência, e que se nós tivermos aqui uma moção para irmos, vamos ao secretário de segurança primeiro. Porque se a gente não for lá, nós estamos quebrando a hierarquia. Eu contem comigo, mas não para quebra de hierarquia, e sim para resolver o problema. A palavra está com Vossa Excelência.
Então era só esse encaminhamento, presidente, que nós temos, são 6 deputados da segurança aqui, né? Que se marcasse imediatamente por conta do prazo, ver se há possibilidade de renovação, de prorrogação do concurso também, para que não deixar, né, o pessoal se prejudicar.
A senhora pode ter certeza que nós somos 6 da segurança, com a senhora 7, porque a senhora também é uma mulher que gosta de fazer segurança, pode ter certeza. E que tá. E a senhora também está convidada. Aliás, eu acho que nós deveríamos aqui tirar todos os deputados que queiram ir, para que nós pudéssemos ir lá. Vou fazer igual o meu amigo, vou plagiar agora meu amigo Chico Vigilante, vou ligar para o Sandro Avelar, nesse momento, nosso secretário, pedir para ele uma audiência. Mas eu não precisa, porque da onde eu venho, aquilo que nós falamos, nós cumprimos. E eu tenho uma coisa comigo, eu não falo com a boca porque a boca não fala, balbucia. Eu não falo com o coração porque o coração sente, eu falo com os olhos. Porque da onde eu venho da investigação, bastava olhar para o olho que a gente sabia quando o homem está falando a verdade. E eu não preciso botar na viva voz para dizer que estou falando com ele. Vocês podem ter certeza que minha palavra é que nem o vento, não faz curva. Se eu estou dizendo é porque vai acontecer. Pode ter certeza disso. Deputado Osho Mesquita, Vossa Excelência quer fazer uso de palavra pelo comunicado de líderes? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares aqui presentes, por uma questão de princípios éticos, por uma questão de reconhecimento, nós tivemos esse final de semana a 12ª edição da Semana de Pentecostes da Paróquia São Pedro. Um evento católico, um evento que acontece há 12 anos, mas pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, porque assim Jesus Cristo o quis, Este ano reuniu mais de 1 milhão de pessoas para uma celebração eucarística, no Tagua Parque, em Taguatinga, onde muitos falaram: essa multidão vai acabar com o parque, Chico. Essa multidão vai quebrar as árvores, vai pisotear as plantas. Graças a Deus, nada disso houve. Essa multidão foi para lá, foi para rezar. Essa multidão foi para lá, foi para se encontrar com Jesus Cristo, para ser curada, para ser liberta, para que a gente possa viver um novo tempo na capital do Espírito Santo, na capital da República. Aqui de público, eu quero agradecer ao governador do Distrito Federal, Agnelli Queiroz, à Secretaria de Segurança Pública, SLU, Nova Cap, a GFIS, a Administração Regional de Taguatinga, todos os órgãos vinculados que abriram as suas portas e deram esse suporte para que a semana pudesse acontecer. O evento não pertence a mim, nunca pertenceu, até porque se pertencesse a mim, ele não chegaria onde chegou. Ele pertence a Jesus Cristo e tem o comando e a coordenação geral do padre Moacir Anastácio, esse grande líder. E aqui está presente o coordenador-geral de Pentecoste, o Carlos Jales, a quem eu pedi uma grande salva de palmas pela condução do trabalho. Parabéns. O bem que você fez a Brasília, só Deus vai te retribuir. Então, meu muito obrigado ao governo Distrito Federal. Mas a minha fala aqui é em repúdio a uma cena que aconteceu este final de semana no Recanto das Emas, onde eu, como parlamentar, como cidadão, como contribuinte, fiquei triste e chocado ao ver um cidadão que, muitas vezes, por um ato impensado, muitas vezes, por uma necessidade pessoal, ao urinar perante um muro, ele é esbofeteado covardemente por um policial militar. Eu sempre tive um apreço, um respeito, um carinho pela Polícia Militar e Distrito Federal. E aqui posso falar, deputado Patrício, presidente dessa casa, o senhor é das pessoas que honra e dignifica essa polícia. Uma instituição séria, digna, honrada, não é uma instituição corrupta. Faz um trabalho preventivo constantemente, diariamente, dioturnamente, nos protegendo, nos defendendo. Então, este caso, deputado Patrício, é um caso isolado. Mas a Corregedoria da Polícia Militar, na minha concepção, nas apurações que estão sendo feitas, e as imagens já falam por si só, não pode simplesmente dar uma pena, dar uma punição. Tem que expulsar aqueles covardes. Tem que expulsar aquelas pessoas dessa corporação digna e séria. Porque é muito fácil um armado protegendo aquele que foi lá e esbofeteia covardemente um cidadão. É triste aquela cena. Eu espero que Vossa Excelência, como presidente dessa casa, como um digno representante da Polícia Militar, tome ações concretas perante o governo, ao comando da Polícia Militar, porque aquele cidadão não pode ficar nos quadros da corporação. Se ele não tem o preparo necessário, e se ele não quer defender a sociedade de Brasília, que ele dê vagas para essas pessoas que estão aqui, ó, fizeram concurso, que se prepararam, que querem lutar para defender o cidadão, que querem ser investidos nesse cargo, neste órgão público, para defender a sociedade da dignidade que nós merecemos. É para isso que nós pagamos impostos. Então, eu quero aqui me somar às falas de todos os parlamentares aqui, me somar a vocês. Eu acho que é justo, digno, ético, até porque o concurso foi feito. Vocês passaram. E os quadros da Polícia Militar do Distrito Federal têm uma baixa hoje, me parece, mais de 8 mil homens. E só são 900 e poucos concursados. Devia ter aqui mais de 2, 3, 4 mil cidadãos para poder nos defender e ingressar nos quadros da Polícia Militar. Essa é a minha palavra de repúdio e fica aqui também o meu comprometimento. Dependendo do parlamentar Washington Mesquita, do PSDB, vocês têm o meu voto e o meu apoio.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado Vasnir de Rolho, Vossa Excelência, como líder de governo, quer fazer uso da palavra?
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero saudar os policiais concursados, excedentes, e eles sabem, já por diversas vezes estivemos juntos, estamos encaminhando o assunto junto ao governo. Quero cumprimentar o deputado Chico Vigilante, que antes mesmo que nós entrássemos no processo, ele já também estava trabalhando. Eu creio que dessa forma que nós podemos nos somar, como também o deputado Patrício, que é oriundo da categoria, tem noção, claro. E nós estamos dando desdobramento à última conversa tida, então eu prefiro que os desdobramentos ocorram para depois eu fazer qualquer avaliação conclusiva do assunto, mas eles contam com a nossa solidariedade, com a nossa absoluta disposição de apoiar a incorporação deles na rede pública de segurança do Distrito Federal. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de registrar aqui a minha preocupação com a própria postura que os parlamentares têm com seus projetos. Eu queria chamar a atenção dos colegas parlamentares, porque há mais ou menos 2 meses atrás, nós fizemos um compromisso de votar os projetos dos deputados. E naquela ocasião, talvez nós não havíamos apercebido da relevância dessa decisão, ou de maneira consequente, não tratamos matérias que estivesse no espectro da, não diria da unanimidade, mas de uma aglutinação majoritária dos parlamentares de concordância nas matérias que seriam votadas aqui na casa. E aí nós entramos num caminho bastante turbulento de projetos, sejam pela sua natureza turbulenta, seja pela sua natureza que traria mais cedo ou mais tarde alguns problemas. E, consequentemente, nós não avançamos nesse processo de votação. Eu acho que os demais deputados não podem pagar pela dificuldade. Tivemos aqui uma votação na última terça-feira e eu creio que nós devíamos estar votando o segundo turno dessas matérias. Eu deixo essa palavra aos colegas parlamentares, porque, da mesma maneira que eu venho aqui defender a apreciação das matérias oriundas do Poder Executivo, pela responsabilidade que cabe a mim aqui junto com os colegas, eu também defendo que os parlamentares possam ter as suas contribuições para Brasília, para essa cidade, sendo consolidada em forma de leis votadas. Portanto, senhor presidente, eu quero fazer um apelo, deputada Luzia. Eu sei que a Vossa Excelência é uma pessoa absolutamente presente aqui no plenário dessa casa, que nós tenhamos, presidente Patrício, um compromisso de votar os nossos projetos no dia de amanhã. Nós temos aí na pauta alguns projetos do próprio Poder Executivo, o próprio Conselho do Idoso, que a deputada Liliane Roriz encaminhou na comissão, já deu desdobramento, que nós possamos apreciar aqui no plenário. Portanto, eu quero fazer um apelo aos projetos dos colegas deputados na mesma intensidade que eu faço dos projetos do governo. É um absurdo nós concluirmos o semestre sem que um deputado tenha um único projeto de lei aprovado nessa casa. Eu creio que isso desabona, sim, o poder legislativo local, desabona, sim, o nosso tempo gasto aqui e desabona, sim, a remuneração que nós recebemos do poder público. Portanto, eu faço um apelo, eu também sou responsável, né, por estar aqui presente, mas eu gostaria, senhor presidente, que amanhã, de fato, pudéssemos funcionar a partir das 15 horas, encerrar as atividades de comissões para que não atrapalhasse o funcionamento do plenário dessa casa. Eu sei de que a presença dos bombeiros hoje foi da maior importância, haja visto que lá acompanhamos o debate, mas o funcionamento normal dessa casa não pode ser atropelado em função de disputa política desse ou daquele deputado. Nós temos um compromisso com Brasília e vai ser extremamente negativo
para esta casa, para essa instituição, encerrar o semestre sem que o parlamentar não tenha um único projeto de lei aprovado nessa casa. E isso é extremamente ruim para nós e eu espero que isso não aconteça. Senhor presidente, são essas as considerações. Obrigado. Pois não, deputada Celina.
Eu queria parabenizar a Vossa Excelência pelas suas palavras, até porque essa casa trabalhou 4 meses somente aprovando quase que todos, quase não todos os projetos do Executivo. Então, Vossa Excelência é muito ponderado quando coloca a importância de aprovar projetos parlamentares, porque nós temos que mostrar, sim, trabalho para a sociedade. A sociedade irá nos cobrar, sim. E queria registrar aqui também, nessa tarde, que a oposição está presente em todas as sessões, inclusive completando o quórum da falta de deputados da base. Então, queria deixar esse registro também, falar que nós estamos, sim, comprometidos com Brasília, que o senhor conte conosco, mas que seria importante reforçar, aí, dentro dos deputados da base, a presença, principalmente amanhã, que são de projetos de parlamentares que, até agora, a gente não conseguiu que fosse realmente votado.
Obrigado, deputada Celina. A senhora observar, em momento nenhum eu citei deputados da base, deputados da oposição. Eu entendo que o prejuízo são para todos. E eu espero que nós não encerremos esse semestre sem pelo menos um projeto de lei votado de autoria dos senhores deputados. Muito obrigado.
Nós acabamos de falar com o secretário de Segurança e ele disse que nos recebe a qualquer momento que nós formos lá. Mas em conversa com ele ainda, ele disse o seguinte, que a situação está num patamar mais avançado, que nós poderíamos ir ao secretário de Administração, que é o Denilson, e isso nós estamos nos comprometendo aí, para conversarmos com ele, para sabermos qual é a verdadeira e qual é a realidade dos fatos que estão acontecendo. Como o nosso presidente Patrício já falou, os senhores voltariam a essa casa amanhã, que foi o tempo que nós fomos lá, para podermos conversarmos lá na Secretaria de Administração. Acredito eu que o secretário de Segurança também deva ir conosco lá na Secretaria de Administração para trazermos uma resposta para os senhores e irmos nessa audiência com o secretário de Segurança. Eu acho que esse foi o encaminhamento dado na questão dos senhores até o momento. Dando continuidade à sessão ordinária, passamos agora para o comunicado de parlamentares. Deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência, tem a palavra por 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente, nobres pares, imprensa. Eu vou ser breve, senhor presidente. Eu quero somente aqui me solidarizar e lamentar a morte do senhor Antônio Bertolucci, que foi atropelado em São Paulo nesse final de semana e veio a óbito naquela capital paulista. Por que fazer esse lamento aqui? Porque o senhor Antônio Bertolucci, embora fosse um empresário, um diretor de uma grande empresa nacional, e eu tive a oportunidade de saber do trabalho dele, ele era um entusiasta e um grande defensor do uso da bicicleta como meio de transporte, como meio de esporte, meio de lazer. E ele, que tinha condições de ir ter um carro de luxo para ir para o seu trabalho, fazia o uso da bicicleta, deputado Agaciel, para ir ao seu trabalho. E, nesse trajeto, infelizmente, ele foi atropelado por um ônibus, a expressão é essa mesmo, porque o motorista disse que não viu o ciclista. Isso tem gerado uma onda de protestos por todo o país, e aqui, como parlamentar, eu tenho que me solidarizar e também manifestar a repulsa pela maneira como são tratados todos os ciclistas em todos os cantos do país. Isso não é exclusividade de São Paulo. Aqui Nós não temos um programa, foi iniciado, mas não temos um programa cicloviário adequado à capital da República. Mais que isso, nós não temos aqui um programa que cuide do ciclista. Eu falo isso porque muitos sabem, eu sou ciclista, né, gosto da bicicleta como meio de lazer, de atividade física, e a gente fica muito preocupado com essa falta de política pública que venha proteger o ciclista. Nós passamos recentemente nesta casa, com a votação esmagadora da maioria dos senhores e senhoras deputados e deputadas, o plano do PDTU, onde uma das diretrizes básicas, se não a maior diretriz, é o favorecimento do transporte coletivo em detrimento do transporte individual e a valorização do transporte não motorizado. E aí o grande modal de transporte seria a bicicleta. Infelizmente, nós temos que lamentar a morte de um entusiasta da bicicleta, mas no nosso dia a dia nós temos inúmeras histórias de ciclistas que são atropelados pelas estradas do Distrito Federal, nas vias do Distrito Federal. Para se ter uma ideia, a média nacional é de cerca de 2 mil ciclistas por ano, de mortes de ciclistas no trânsito do Brasil. E aqui no Distrito Federal, essa média beira um ciclista por semana. Então, eu queria fazer uso dessa tribuna, senhor presidente, somente para lamentar que a gente esteja perdendo uma pessoa que era um grande defensor da bicicleta, como já disse, meio de transporte, de lazer, mas também lamentar que, embora a gente venha, muitos deputados já fizeram uso dessa tribuna para lamentar também a morte de ciclistas, nós estamos, mais uma vez, ocupando esse espaço para dizer que mais um ciclista morreu nas estradas e no trânsito deste país. Quando a bicicleta se mostra como um meio eficaz, saudável, não poluente, sustentável para o bem da população, nós temos uma triste notícia como essa. Então, lamentar e solicitar ao governo do Distrito Federal, à Secretaria de Transporte, que na sua diretriz do Plano Diretor de Transporte Urbano, que eu tive a honra de ser relator, né, comece a efetivar esses trabalhos para que o ciclista não só tenha um espaço adequado para pedalar, no caso das ciclovias, mas, acima de tudo, ele tenha respeito e a proteção do Estado, né, nas estradas e nas vias do Distrito Federal. É isso que eu tinha a declarar, senhor presidente. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentar, deputado Evandro Garla, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Boa noite, senhor presidente, senhoras deputadas, que estão aqui ainda no plenário. Apenas dois assuntos. O primeiro, que amanhã, na quarta-feira, dia 15, é comemorado o Dia Nacional da Luta contra a Violência aos Idosos. E justamente na sexta-feira, senhor presidente, nós estaremos realizando uma audiência pública aqui na casa, justamente para debater esse assunto, às 15 horas, para nós debatermos esse problema que assola a nossa sociedade, principalmente aqui no Distrito Federal, referente à violência contra a pessoa idosa. Então, eu estou já convidando a todos. E também, senhor deputado, presidente, fazendo aqui mais um desabafo também, que desde o início do mandato, nós temos trabalhado bastante para fazer com que essa casa seja muito bem vista por toda a sociedade. Tanto que a nossa Câmara Legislativa, ela tem trabalhado em muito. Tem inúmeras audiências públicas, sessões solenes, várias ações. E vários momentos já foi dito pelos deputados que a função do mandato parlamentar não se restringe apenas ao plenário, mas também às outras atividades fora. Mas também não significa que nós não tenhamos que estar em plenário para justamente votar projetos dos deputados. E que faz exatamente, desde o início do mandato, que isso ainda não aconteceu. Então, um ato mais desabafo, porque tem inúmeros projetos nossos parlamentares que já estão aqui, que são de alta relevância, e que precisam, sim, do apoio, e precisam, sim, de fato, que os deputados, mesmo tendo outras atividades, como também tenho fora da casa, mas que em dia de sessão, às 15 horas, que estejam presentes. Muito obrigado.
Dando continuidade, comunicado de parlamentar, deputado Celino Leão, você...
Senhor presidente, queria falar, nessa tarde de hoje, que nós estamos implementando no nosso gabinete o ISO 9001. O que é o ISO 9001? É a qualidade total no atendimento ao cidadão. Nós não podemos tratar a coisa pública de qualquer forma. Então, é um ato inovador para que todo o processo de gestão dentro do nosso gabinete tenha começo, meio e fim. É pensando no cidadão, na comunidade, no melhor atendimento ao público. Existe, muitas vezes, durante a campanha, um sistema de e-mails que acaba a campanha, muitos parlamentares não continuam utilizando, e nós queremos fazer, dentro do nosso gabinete, um treinamento constante para que a população do Distrito Federal tenha o melhor atendimento. Nós temos que ver a população como nosso cliente, sim. É o nosso cliente, é o nosso melhor cliente. E nós temos que tratá-lo da melhor forma possível. Então, eu queria trazer nessa tarde que nós estamos implementando o ISO 9001, buscando a certificação. Nós vamos gastar aí uns 6 meses para implementar todo o processo, porque envolve treinamento de funcionários, treinamento, uma instalação de um software para controlar todo esse sistema, mas é pensando no final, realmente, na atividade fim, que é atender o eleitor com excelência e atender todo cidadão de Brasília com excelência. Queria deixar também um registro, para aproveitar o comunicado de parlamentares nessa tarde. Acho que nós não podemos deixar de falar sobre a ação que nós protocolamos no Ministério Público do Distrito Federal. E nós tivemos também a oportunidade de ir no procurador também, da questão do procurador regional eleitoral, do Dr. Renato Bril. Na primeira audiência que nós tivemos com a doutora Eunice Carvalhido, nós entregamos a documentação e aguardamos o despacho da procuradora. E no despacho da procuradora, ela foi muito clara quando ela disse que há indícios de uma possível irregularidade. E quando se diz não ter a competência para investigar o governador e encaminha ao Ministério Público Federal. Fiz um pronunciamento aqui na semana passada, com muita elegância, falando que o nosso encaminhamento não seria uma acusação, mas um pedido de esclarecimentos. Porque falar que o recurso está na prestação de contas, qualquer recurso está lá, está prestado. É a mesma coisa de ser patrocinado, muitas vezes, aí, pelo tráfico de drogas, e está patrocinado e está lá registrado. O crime pode não ter sido eleitoral. Pode não ter sido eleitoral. Mas pode ser um crime receber dinheiro de empresa que é fantasma. O dono da empresa, o proprietário da empresa, mora em Salvador, ganha um salário de 900 a 1.000 reais e tem um patrimônio de não sei quantos milhões de reais. E está patrocinando campanhas de deputados distritais, de governador, e não está nem sabendo. Então, é imoral, sim. Pode até ser que os parlamentares que receberam, que o governador que recebeu, não sabia que a empresa era uma lavanderia de dinheiro público, porque recebe, sim, fundos da SEB e da Terracap. Será que os funcionários da SEB sabem que eles estão patrocinando campanhas de deputados distritais, campanhas de governador? E o mais curioso também dessas campanhas que são patrocinadas por empresas que são citadas na máfia dos pardais também, e que renovaram contratos emergenciais aqui no Distrito Federal. Então, há muito que se explicar, sim. Não tem ninguém que é inimputável. Existe um discurso em Brasília que a esquerda é inimputável. Ninguém é inimputável. Todos nós estamos passíveis de dar explicação, sim. E qualquer parlamentar que foi eleito pelo povo e que ainda tem uma cadeira cativa nessa casa, tem autoridade de questionar, de representar e de levantar, sim. Porque a população do Distrito Federal quer informações. Com toda a elegância do mundo, nós fizemos isso na semana passada. E a atitude de alguns parlamentares que são acusados é imoral, porque acusa a oposição, em vez de se explicar. Em vez de explicar de onde que veio dinheiro. A revista Época colocou dinheiro do além. Não é, nós não estamos questionando do recurso estar na prestação de contas, porque lá está. Até por isso foi identificado. Nós estamos questionando de onde vem esse recurso. Só mais um minuto, senhor presidente. Essa empresa aprovou, o governador do Distrito Federal, na época que era presidente da Anvisa, aprovou para essa empresa a liberação de um medicamento aqui no Brasil. E, na época da campanha, recebe recursos. Então, há sim que se investigar. Há sim que se investigar. É uma excelente oportunidade de se provar a inocência. É uma excelente oportunidade de se provar a inocência. E a forma truculenta, deselegante e despreparada dos acusados, da forma como eles têm se comportado, fica quase que claro como uma confissão de culpa. Aonde o despreparo é tão grande que ataca até a assessoria. O despreparo é tão grande que ataca as pessoas de uma forma pessoal. As nossas disputas aqui não são pessoais. Todos nós somos passíveis de dar informação e de prestar esclarecimento a todos. Então, eu queria aqui agradecer ao Ministério Público do Distrito Federal, a doutora Eunice Carvalho, que teve coragem, com muita responsabilidade, de encaminhar uma denúncia que é séria, que é grave, ao Ministério Público Federal, para se investigar se há irregularidades ou não. Se houver irregularidades, é uma excelente oportunidade de se provar que aconteceu irregularidades. E, para terminar aqui, eu queria ler só o comecinho da moção, que reivindica ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a imediata nomeação dos concursados aprovados no concurso de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Nós vamos colher a assinatura aqui de todos. Conte conosco, tá? Muito obrigada, senhor presidente.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, deputada Luzia de Paula, também não. Passamos, então, para a ordem do dia, fazendo aqui uma análise visual aqui, percebe-se que não tem coro para darmos continuidade. Então, a deputada Helena Pedrosa está ausente devido a uma cirurgia que fez. Diante da ausência de coro, damos por encerrada a presente sessão.